46 minutos, faltando, portanto, 14 minutos para o meio-dia. Segue Rotativa no Ar, edição desta quarta-feira, já quartou, meiou a semana. Amanhã já é quinta, véspera de sextou, e assim o tempo vai correndo sem a gente ver, né? A semana parece ter, como já disse aqui, segunda e sexta. É, os outros dias a gente nem vê passar direito, meu Deus do céu. Mas vamos lá, seguindo com as notícias aqui do nosso noticiário, no meio do dia, comigo Biagione Neto, logo mais a segunda hora do Rotativa no Ar, com todas as redes sociais, acionada a rede Piratininga de Comunicação, com a professora Suzana Vasconcelos também aqui. Tony Marques já deu o recado, o esporte em destaque, o futebol, a paixão nacional e todas as modalidades em sendo destaque, destaque são aqui no Rotativa. Embora tenhamos nos cumprimentado no comecinho lá, né, durante as manchetes e a escalada do Rotativa no Ar, cumprimento você mais uma vez, você que continua aqui, ficando por dentro de tudo o que acontece com o Rotativa no Ar. Você que nos acompanha pela Rádio Piratininga FM em 104,3 MHz, aqui para a cidade dos Crepúsculos Maravilhosos, e para esta belíssima e próspera região de São João da Boa Vista. E também você que nos acompanha pelo app da Piratininga, o nosso aplicativo. Aí é São João da Boa Vista, com som e imagem digitais, onde quer que você esteja em todo o planeta. Continuam comigo Alexandre Ventura e Rodrigo Oliveira na técnica central, na coordenação o Júnior Melo e Oscar Maurício Castelã, junto com o Vitor Hugo Lucarelli na direção geral da emissora. José Luiz, nosso repórter, a qualquer momento trazendo pra gente as notícias aí da cidade, a região, o Brasil e o mundo, se necessário for. Né, Zé Luiz? Pertinho dele, Antoniazzi, ele que também nos deixa muito bem informado em relação aos acontecimentos que marcaram um 10 de dezembro, como hoje, ao longo do tempo. Eu falo num oferecimento também da Casa de Carnes União. Alô, meu amigo José Cláudio Mariano, ontem estive lá e o Zé Cláudio tá lá preparando, né? Assados e mais assados. Nós temos as festas de final de ano chegando por aí. Você quer aquele pernil, você quer aquele assado, enfim, né? Pode ser um pernil, uma picanha, agora me fale o nome, rapaz, né? Mas o que você preferir aí, a Casa de Carnes União, panceta, lembrei, enfim, qualquer assado, tanto para as festas de final de ano, como para o domingo agora, faça a sua encomenda e você vai ficar muito satisfeito. Aliás, a família toda, né, vai ficar satisfeita na ceia de Natal, no almoço de Natal, com as carnes aí que a Casa de Carnes União lhe oferece, e também os assados. Aproveita que você está ligando para encomendar o seu assado e também pergunte aí para a dona Deise o que temos para o cardápio. Normalmente você encontra lá uma feijoada, uma dobradinha, uma maionese, macarronada, lasanha, enfim, pratos dos mais diversificados e que chegam aí na sua casa pelo Disque Entrega da Casa de Carnes União. 239 da Riachuelo com Visconde do Rio Branco, bem na esquina, e o telefone, claro, para você encomendar o seu assado é o 3623-5545. Ou para pedir que uma dessas delícias aí, um desses pratos saborosíssimos chegue até você, com o melhor em carne bovina, suína, aves e peixes, é o 3623-5545, Casa de Carnes União, trazendo aqui pra gente agora os fatos que marcaram a história num 10 de dezembro, como hoje, ao longo do tempo. E também as comemorações, né, Antoniazzi?
Pois é.
10 de dezembro de 2025, campeonatos de futebol no Brasil, ao que parece só em 2026. Hoje ainda tem. Tem jogos aí do São Paulo, tem jogo do Flamengo, né? Bom, o próximo ano, 2026. Mas ele diz lembrar-se que muito triste foi um fato ocorrido no exterior há exatos 9 anos. Pois no dia 10 de dezembro de 2016, quando duas explosões do lado de fora de um estádio de futebol em Istambul, na Turquia, mataram 38 pessoas e causaram ferimentos em outras 166. E foi há exatos 7 anos, no dia 10 de dezembro de 2018, que ocorreu a diplomação de Jair Messias Bolsonaro e de seu vice, o Hamilton Mourão, em solenidade marcada pelo Tribunal Superior Eleitoral para as 16 horas daquele dia. Como sabido, Bolsonaro assumiu a presidência da República no dia 1 de janeiro de 2019 e foi até 31 de dezembro de 2022. Falando em Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, fica o registro de que há 109 anos, pois no dia 10 de dezembro de 1916, foi implantado no Brasil o serviço militar obrigatório. Hoje é comemorado, estabelecido pela Organização das Nações Unidas, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E também hoje, Dia do Palhaço, que começou a ser festejado em 1981 no Brasil pela Abracadabra Eventos, em São Paulo, passando ao decorrer dos anos a ser comemorado em outras capitais brasileiras. Em 21 de dezembro de 2017, foi sancionada a lei que tornou oficial a data em todo o Brasil. Piolim, Arrelia, Carequinha, Fusarca, Pimentinha, Torresmo, Pururuca, Picolino. Foram alguns aí dos palhaços inesquecíveis, né? Que passam em nossa memória. Em São João da Boa Vista, entre outros, o saudoso Baratinha, sem esquecer o não menos saudoso Gavino Quessa, o compadre Fica-Fica, que fazia suas palhaçadas nos palcos da rádio Piratininga, quando com instalações na Praça Armando de Sales Oliveira e nos altos do Teatro Municipal, comandando também pela Piratininga a programação musical sertaneja. Mas nem tudo é palhaçada. Às vezes a palhaçada tem que ser levada a sério. Alguém já disse, sempre desconfiei que demonstrações de felicidade exageradas são como maquiagem em palhaços de rostos tristes por debaixo daquela encenação toda. Também hoje, dia do sociólogo e comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, instituído em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, ONU. Uma boa tarde para você, Bia Johnny, o operador de som, os demais funcionários, a administração e todos os ouvintes da Rádio Piratininga nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Que tenham aí todos uma ótima tarde e venham uma excelente noite em direção a um excelente dia. É isso aí, Antoniazzi. Faltando 4 minutos para o meio-dia, eu quero passar aqui as informações da Exótica, minha amiga Andréia. Apostos ali para receber você aí, ouvinte Piratininga, internauta, para que você tenha um novo visual. Sim, ela sabe os óculos que se encaixarão perfeitamente no seu visual. Fez curso para isso, estudou, Além de ter um talento nato, por isso mesmo foi procurar saber tudo sobre óculos. Inclusive, se você não gosta de usar óculos, a Andrea diz que vai ajudar você a gostar e com certeza você vai sair satisfeitíssimo, satisfeitíssima da Ótica Exótica. Mesmo porque, além dos óculos perfeitos para o seu visual, ela tem as lentes perfeitas na graduação. A Exótica tem o oculista para te examinar ali, examinar a sua visão antes de você pedir para confeccionar os seus óculos. É? Na compra aí de um multifocal completo, essa é uma das promoções, hein? Na compra de um multifocal completo, você ganha o outro par de lentes. Você pode dividir em até 10 vezes tudo que você comprar. Na Ótica Exótica é assim. Você vai ser mais do que cliente, você vai ser fã, é? Da Ótica Exótica. Henrique Cabral de Vasconcelos, sim, a rua aí com aquele comércio latente, né, efervescente que a gente tem no DR, esquina com a Nasli Paulo Zogbi, número 1718. No número 1681 ficou o oculista ali ao ladinho. E você pode também acessar arroba Ótica Exótica no Instagram ou ligar para o WhatsApp, que é o 98952-9050. 98952-9050. 2 minutos para o meio-dia. Hora de sabermos sobre a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Quando falta um minuto só para o meio-dia, segue São João da Boa Vista em tarde chuvosa. Chuvas esparsas, isoladas, caem a qualquer momento. Grande formação de nuvens. E assim continua hoje e amanhã. A umidade relativa do ar é de 81%. A máxima prevista aqui na cidade dos crepúsculos maravilhosos hoje é de 24 graus. A mínima é de 18 graus. Águas da Prata, vizinha Estância Hidromineral, segue no mesmo clima, chuvoso, tarde encoberta de primavera brasileira, céu carrancudo, umidade relativa do ar em 85%. A máxima prevista na Rainha das Águas, 22 graus, a mínima, 17 graus. Neste momento, quando são 12 horas em ponto, aqui nos estúdios da rádio Piratininga, termômetros marcam 24 graus, com a sensação térmica de 25 graus. Índice UV, raios ultravioleta, está baixo hoje, Alexandre Ventura.
Será que chegou o seu dia? Confira no
Chegou, não. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.949 da Mega Sena, realizado nesta terça-feira, e o prêmio acumulou. Está estimado aí em 38 milhões de reais para o próximo sorteio. Vamos lá os números sorteados na Caixa Econômica Federal. 04 06 11 38 49 e 54. 04 06 11 38 49 e 54. Repetindo então o acumulado, né? Pro próximo sorteio, 38 milhões de reais. Vamos lá, fechando a nossa primeira hora, já são 12 horas e um minuto. Eu volto daqui a pouquinho com a professora Suzana Vasconcelos, trazendo junto comigo aqui as informações nesta que é a bancada do Rotativa no ar, confirmando meio-dia e um.
Estamos apresentando Rotativa no ar, o Jornal da Piratininga.
Piratininga, mais vida no ar.
Cores e companhia,
arrepia.
Alegria todo dia,
arrepia.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá. Tinta imobiliária, automotiva e industrial. Impermeabilizante, a qualidade é total. Linha de estética automotiva, ferramenta elétrica e manual. Aqui pinta amizade, é só felicidade. Cores e companhia, sensacional. Cores e companhia,
tudo em tinta.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá.
A Sequoia Urbanismo deseja a todos um ótimo Natal, repleto de alegria e bons momentos, e um 2026 com muitas conquistas e realizações. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unifai isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você. Pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Se avistar fumaça ou foco de incêndio, denuncie. Ligue 193. Ninguém queima o lugar onde vive. Seja no meio ambiente, na rua ou na sua casa, não arrisque vidas. Juntos, cuidamos e protegemos o futuro. Faça a sua parte. A prevenção começa com você. Uma mensagem da Terreos, cuidando da vida, do meio ambiente e do futuro. Terreos, prevenção de incêndios.
Viva a magia do Natal em São João da Boa Vista. Acesse natalemsaojoao.com.br e confira a programação. Realização, Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Patrocínio Bradesco.
Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista.
Rotativa no ar.
Rotativa no ar.
Jaguatirica é flagrada atacando galinheiro de propriedade em Águas da Prata. Suspeita é presa durante operação por ameaçar a agredir a própria mãe. Após denúncia da avó, mãe é presa por maus tratos contra o próprio filho. Motorista embriagado se recusa a pagar pelo combustível em posto de gasolina. Confronta a polícia e é preso. Suspeito foge ao avistar a viatura. É perseguido, entra em luta corporal contra policial. Também é preso. Ministério da Justiça reúne em site os foragidos mais procurados do país. Uhum. E o Ministério da Saúde define os grupos prioritários para receber a vacina contra a dengue no início de 2026. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma edição do Rotativa no Ar. Hoje comigo Biagione Neto e a professora Suzana Vasconcelos. Tudo bem, Suzana?
Muito bem, Biagione, mas aqui lembrando e bem entusiasmada a nossa, quer dizer, a tradicional parada de Natal que tivemos domingo. E são duas, olha lá que coisa linda, ó. Mickey, olha aí que legal. E o tema foi muito interessante, a biblioteca mágica, né, do Papai Noel. E olha, quadros incríveis, muito, muito interessante. Olha aqui. Que criatividade, né? Muito bom mesmo. Nós tivemos aí oportunidade de ver várias pessoas, né? E uma que tradicionalmente sempre está lá, que é a Mamãe Noel, né? É, Dona Nena sempre gostou muito, sempre muito animada. E o Papai Noel e ela. E olha aí que interessante, olha os lápis, né? Dando essa noção de ensino, de leitura, de escrever, enfim, que é a biblioteca mágica do Papai Noel. Muito bom. E olha aí, e os livros, os cadernos, e a criançada sentada em cima. Olha aí o casal, a biblioteca mágica do Papai Noel. Muito. Gostei muito. E você, Bea Júnior, gostou?
Sempre muito bonito, né?
É.
Tudo
vale a
que,
pena.
Tudo que a gente tem sobre Natal, né?
É.
Nos traz aí grandes recordações. Cada bonequinho desse, cada soldadinho, né? Tem aqueles soldadinhos que nos remetem aí quando crianças. E a gente via nas vitrines, né? Das
Sim.
lojas, aqueles enfeites, aquela coisa toda, né?
É, acho que teve até uma disputa aí entre a melhor vitrine, diz que estava já tudo programado e estavam bonitas as vitrines.
Ah, o concurso está em pé.
Está em pé, agora
tá em pé.
Vamos saber o que...
Agora...
Olha aí as bailarinas, olha que...
São
graças.
Anjinhos, Suzana.
Anjinhos.
É.
Os anjinhos,
Os anjinhos.
Ah.
Então.
Que até graça.
A gente...
O Palmeiras... Tão bem iluminado, bem, olha, bem enfeitadas as
árvores. A gente, como sempre, parabeniza, né? O pessoal que.
Criatividade, Ana Cláudia, né?
É,
da Arte Eras.
Ana Cláudia e toda uma equipe
né?
Que monta.
Associação Comercial. É uma equipe bem grande, né?
Monta a parada, né? No geral, cada fantasia por fantasia aí sendo também muito bem feita.
Olha aí que legal.
Nós temos aí o pessoal que. Coloca neve, né, durante a parada, a gente acha muito bonita essa neve artificial, né?
Então,
e ainda bem que não, a chuva colaborou, né, no momento da parada de Natal não tivemos chuva.
Muito bonito.
E a gente falaria sobre isso ontem, mas nós tivemos um pequeno problema técnico em relação à internet e tal, e o programa não pôde ser levado ao ar devido às dificuldades técnicas aqui, ocasionadas justamente por este problema. Então, o pessoal que acompanha o Rotativa pôde ver um pouco aí da parada de Natal, que volta
A Dona Nena.
Parada de Natal, que volta à avenida ainda esse ano, como sempre, duas apresentações, né? Inclusive com a Dona Nena, toda animada aí. Ela que foi uma grande carnavalesca,
nossa,
né? Todo carnaval, ela estava lá envolvida com...
Isso.
Hoje não temos, infelizmente, mais
carnaval,
os desfiles de carnaval, as escolas de samba, mas temos aí a Dona Nena, representante daquela alegria toda,
nossa,
passada aí para o Natal, para
Mamãe
a parada
Noel.
Do Natal. A
Mamãe Noel, olha aí, parabéns, Dona Nena, obrigada pelo teu entusiasmo, alegria de viver e muita energia positiva que ela sempre traz pra gente.
Parece,
né?
Mesmo uma bonequinha, né?
É uma graça.
A Mamãe Noel.
Isso mesmo.
Então tá aí, parabéns aí aos organizadores, parabéns aí aos participantes, cada um que ali colaborou para que a parada de Natal fosse mais uma vez um grande sucesso.
Sucesso, né? Sempre, sempre, muito bom.
Tá.
E é como, acho que o Hortem comentou, né? Já está precisando ir para outros espaços, já está precisando de mais espaço, né? Que
sim.
Ela só vai do final da Avenida Dona Gertrudes até a outra, é muito pequeno o percurso, podia estar num lugar onde desse mais voltas para mais pessoas poderem ver, porque é aquilo que você falou, não tinha mais lugar no centro da cidade para separar o carro, você tem que ir a pé, enfim.
Sim.
Seria interessante aumentar o percurso, né? É uma ideia.
Sim, lógico.
Positiva.
A parada está cada vez crescendo mais, né?
Uhum.
Cada vez atraindo mais público de fora.
Isso.
Então é preciso que o pessoal pense também, né? Em como fazer, estudar lá um jeito para que mais gente possa ver, um público maior ainda, possa ver, as pessoas se juntam todas ali num espaço, né, da avenida, que não tem sido um espaço grande. Então, há aquele acúmulo de pessoas para poder ver, e muitas às vezes até nem vem, porque elas vão ficar num local ou de concentração, sim, ou de dispersão, e ali acabam não conseguindo ver o desfile em toda a sua plenitude, né? Essa, isso, beleza toda que é, principalmente quando passa ali em frente o palanque, né? Que onde estão as autoridades, tal, isso e aquilo, para poder mostrar essa beleza que é o Natal.
Muito bom.
Bom, eu trago aqui uma informação que também era para ser levada ontem ao ar, mas devido àquele probleminha técnico a gente não produziu ontem, não conseguiu produzir o Rotativa no Ar. Mas antes dela, eu queria que você passasse a sua primeira informação, depois dessa que a gente vai levar ao ar agora.
Pois então, muito interessante. Aliás, é um trabalho do Ministério da Justiça que ele conseguiu reunir num site todos os foragidos mais procurados do país, viu, Johnny? Tem um site que você pode observar e poder ajudar a justiça a encontrá-los, né?
É interessante. Eu acho que é muito importante nós termos aí, né, o rosto de cada um deles, tal. Embora com essa tecnologia e as câmeras que elas identificam a, sim, pessoa, né? Eles não estão tendo muita escapatória, não. Eles têm mesmo que ficar, mas como eles são os mais procurados, tal, claro, eles têm lá o pessoal que trabalha com eles, isso e aquilo, e tem que ser mais reservados, porque se der a cara na rua e uma câmera pegar, ele está preso. Então não há tanto perigo assim em relação a ele,
sim,
né?
Sim.
Mas sim aqueles que trabalham com ele, e que, como aqueles, né, que estão nas prisões e que de lá dão as suas ordens, tal, enfim, os escritórios do crime que são as prisões, né?
É, mas agora eles já estão soltos aí, a saidinha.
É.
Tem mais de 50 mil aí presos na saidinha, que muitos, muitos não voltam, né?
É verdade.
E a partir do próximo ano não teremos mais as saidinhas.
É.
Foi aprovada a lei, né?
E quem deu uma saidinha aí do seu habitat natural, né? E foi até um galinheiro aqui em Águas da Prata, foi uma jaguatirica, Suzana.
que é isso?
É, ela foi flagrada atacando o galinheiro. Isso aconteceu aqui em Águas da Prata, uma propriedade rural, aliás, em São Roque da Fartura, né? Distrito aí de Águas da Prata, olha lá, danada.
Tá levando a galinha lá.
Tá levando uma galinha.
Ah.
É um alimento, né, da jaguatirica. Ela encontrou ali as galinhas e levou uma delas pro jantar.
Mas foram várias, né?
Ao todo, sete galinhas já foram ali saboreadas pela jaguatirica.
Foi levado pras os filhotes, né?
Levou sete galinhas. Bom, isso aconteceu no domingo, como eu disse, nós daríamos a notícia ontem, mas não conseguimos aqui devido a um problema técnico externo, né, de internet e tal, nós não conseguimos produzir o programa. Então, estamos passando para você agora o fato. Aconteceu por volta das 7:30 da noite. O marido de Joelma, Matheus Schwartz, viu a onça no galinheiro, chamou a mulher e a filha. Dentro de um carro, eles conseguiram iluminar a área, registraram o animal levando uma das galinhas e fugindo em seguida em uma área de mata. A família, que vive no local há 10 anos, já está acostumada a ter encontros com animais silvestres, né? Eu já havia notado o sumiço das galinhas nos últimos tempos, nenhum órgão ambiental foi chamado, agora eles pretendem fechar o galinheiro mais cedo para evitar assim novas visitas. Eu acho que é bom até dar uma reforçada nesse galinheiro aí, porque dependendo da fome do bichinho, ele acaba conseguindo entrar e, ó, papar mais uma galinha lá. Mas também fica aí o alerta para a invasão do homem no meio ambiente, no habitat desses animais silvestres, que tem em grande número vindo até as chácaras, quando não dentro da cidade, como nós temos retratado aqui, os guaxinins, né? A onça parda, que já foi vista também, capivara, então, nem
Nossa.
Se diga. E tomar aí as nossas providências em relação a não invadir o espaço deles, o que parece um tanto quanto impossível, já que o progresso não para, né? As casas aí vão sendo construídas.
Foram espertas, né?
Os conjuntos habitacionais, né? Que vão, né? As chácaras, uhum. sítios, enfim. E saber conviver um pouco mais aí com esses animais. Você está vendo aí a jaguatirica.
Tem aí uma ficha técnica.
Isso, o Rodrigo passa aí uma ficha técnica, se você quiser passar.
Olha lá, o peso Suzana. Delas é entre 11 e 16 quilos, sendo que as fêmeas menores são menores do que os machos. A alimentação, elas comem? Pequenos roedores e marsupiais. Répteis, aves e peixes.
E galinha.
E a distribuição desde o sul do Texas, nos Estados Unidos, até o norte da Argentina.
Olha aí.
E a reprodução, eles costumam dar à luz até 4 filhotes por ninhada. Olha, nossa, é muita coisa. A situação da ameaça qual é? Pouco preocupante, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Então não é muito preocupante a questão do ataque delas, né? O ser humano.
Ela não é tão grande quanto a onça parda, que já oferece perigo, né? Uhum. Para a população e tal. Mas tem que se tomar cuidado. Trata-se de um animal silvestre e ele está acostumado a viver sozinho, Sim. em meio à mata, e de repente tudo que é novidade ali. A gente não sabe o que vai causar no animal. Às vezes causa um estresse aí.
Pois é.
E ele também pode atacar, sim, né? Embora seja menos provável. Bom, vamos então à sua informação, à sua primeira notícia aí.
Então, essa notícia é bom que todo mundo anote, né?
Sim.
Que o Ministério da Justiça, ele conseguiu reunir num site todos os pedidos mais procurados do país. Vamos ouvir essa notícia.
Site reúne os foragidos mais procurados do Brasil. A página foi lançada pelo Ministério da Justiça. Nela estão reunidos em uma lista 216 foragidos. A relação, que faz parte do projeto Captura, lançado pela pasta, leva em conta a gravidade e natureza do crime cometido, ligação com organizações criminosas, existência de múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual. O programa é coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Entre os 216 nomes divulgados, apenas 3 são de mulheres. Cada unidade da federação indicou 8 alvos considerados prioritários com base em uma matriz de risco. O cadastro pode ser atualizado semestralmente ou a qualquer momento. A lista está disponível em gov.br/captura. É possível acessar a foto, o nome, o apelido, data de nascimento, CPF e estado de origem do criminoso. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos números 190 e 197. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Então, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, ele autorizou nessa segunda-feira a criação dessa nova lista vermelha brasileira que reúne os criminosos mais procurados pela justiça no país. Com essa lista, o ministério pretende ainda permitir às forças de segurança de todo o país um acesso mais fácil a essas informações dos criminosos mais procurados. E com isso, ampliar os esforços para a captura deles. Todo mundo pode estar dando essas dicas, né? E também nessa segunda, Lewandowski assinou uma portaria que institui o quê? O Sistema Nacional de Inteligência para Enfrentamento ao Crime Organizado. Ou seja, esse sistema de inteligência pretende reunir informações e dados de inteligência policial relevantes para o combate às organizações criminosas e que poderão ser compartilhadas entre as forças policiais federais e dos estados, Biagione.
É, como a gente comentou antes, né? Bom você ter essa lista aí, se bem que, como eu disse, os mais perigosos, eles sabem que estão cercados de câmeras que vão, tem um reconhecimento facial, podem ali pegar a qualquer momento, então esses vão ter que realmente ser procurados, né? Pela polícia, escafunchando aqui e ali, você não vai se deparar com um deles assim, sem mais nem menos não, né? Eles sabem se cuidar, né?
E como?
É, e tem aqueles que trabalham para eles, é como uma empresa, né? Como eu disse, desde aquele que está no escritório lá na cadeia, até os que estão pela rua, tal, isso e aquilo. É mais ou menos assim que funciona. Mas é muito bom você ter o site, você olhar aí quem são esses rostos aí, de quem são, né? É. Esses rostos aí. Daqui a pouco, qual é a sua reportagem?
Então, nós temos o famoso botão do pânico que evita os feminicídios entre as mulheres protegidas.
Tá.
Também é uma boa notícia.
Legal, bacana. A gente vai saber disso daqui a pouquinho ainda dentro aí do âmbito policial. Nós temos aqui uma confusão em um posto de gasolina. É, a polícia militar prendeu o motorista por embriaguez ao volante. Isso aconteceu na tarde de domingo. Um posto de combustíveis em Casa Branca, onde o condutor que dirigia o carro de forma perigosa foi detido após ter consumido bebidas alcoólicas no local. O cara estava aprontando todas já com o carro em direção perigosa, né? Tinha bebido todas ali. Aí ele se recusou a pagar o combustível abastecido, né? Apresentou lá um comportamento agressivo, inclusive com a chegada dos policiais, né? E ao ser abordado, demonstrou lá sinais de embriaguez, se recusando a fazer o teste do etilômetro. Diante da recusa dos sinais de alteração na capacidade psicomotora, ele foi preso, veículo removido, e ele foi conduzido à central de flagrantes de Casa Branca. Delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e arbitrou fiança, que, claro, não foi paga. Ele não tinha como pagar o combustível, não tinha como pagar a fiança, né? Permaneceu preso à disposição da justiça. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre outra prisão. Essa deu um trabalho danado, teve perseguição pelas ruas da cidade, sujeito saiu correndo quando pego, mostrou resistência. Nós vamos saber mais sobre ela daqui a pouquinho, depois da informação que a Suzana nos traz aí.
Então, é o famoso botão de pânico que evita feminicídios entre essas mulheres que são protegidas. Vamos ouvir.
Vamos lá.
O botão do pânico é um mecanismo de emergência usado para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. O dispositivo aciona a polícia no caso de risco iminente para a mulher com medida protetiva determinada pela justiça. Se o agressor romper a distância imposta, o alerta é automaticamente enviado, conforme explica a diretora de monitoramento eletrônico da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Dênia Alves.
Garante a segurança das mulheres desde que o agressor esteja com a tornozeleira e ela com a unidade portátil vinculada àquele equipamento, né? A gente vincula esses equipamentos dentro do sistema. A partir daí, qualquer movimentação do agressor, esse equipamento de proteção da mulher, ele vai fazer a leitura dessa movimentação desse agressor. E se houver o descumprimento daquela condição, né? Ele invadiu um perímetro que o juiz determinou que ele mantivesse a distância, a gente vai ser noticiado via alarme no sistema de monitoração e a gente consegue acionar as forças de segurança, fazer o acompanhamento dessa situação toda e agir a tempo para que não haja nenhum tipo de violência
Em Minas Gerais, 1.150 agressores foram penalizados com as medidas restritivas e 747 vítimas usam o botão do pânico. Uma diferença que, de acordo com a responsável pelo monitoramento em Minas Gerais, tem algumas explicações.
Ou falta de conhecimento da tecnologia, ou por medo, ou por ameaça, ou por se tratarem de pessoas que estão no ciclo de violência entre mãe e filhos, por exemplo. Então a mãe acaba que não quer prejudicar, na cabeça dela ela vai prejudicar o filho, então ela não comparece para buscar.
Os números são alarmantes. Em 2024, foram 1.450 feminicídios no Brasil. Em 2025, no primeiro semestre, foram 718 casos. Minas Gerais só perde para São Paulo em números absolutos. Em 2024, foram 185 feminicídios contra 285 no estado vizinho. O Ministério Público de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública se uniram para que o programa seja expandido. De acordo com a promotora de justiça Denise Guerzoni, coordenadora da área de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, um dos primeiros passos é fazer uma busca ativa pelas vítimas que não usam o botão do pânico.
Depois da entrega do botão de pânico a essa vítima, ela tenha um acolhimento estrutural, que os órgãos de Estado, por meio da rede de enfrentamento, a acolham a partir da identificação do território daquela vítima, encaminhá-la para um centro de apoio para que ali ela seja acompanhada permanentemente após a entrega do botão de pânico e sejam identificadas as vulnerabilidades que ela detém.
Um dado relevante revela a importância do uso do dispositivo. Em Minas Gerais não foi registrado nenhum caso de tentativa de feminicídio ou de feminicídio consumado entre as mulheres que usavam o botão do pânico. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Então, a Comissão dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, ela aprovou essa proposta que estabelece esse uso dos dispositivos móveis de alerta, ou seja, o botão do pânico, que é esse que o pessoal pode estar tendo a oportunidade de ver, que o Rodrigo colocou na tela para a gente aí, olha. É um recurso de proteção a mulheres em situação de violência doméstica. Elas serão incluídas em programa eletrônico de acionamento policial de emergência, por decisão da justiça ou da polícia, o que lhe permitirá receber socorro imediato. E conforme a proposta, o dispositivo de segurança preventiva, ou seja, o botão de pânico, será concedido à vítima que não tenha smartphone para instalação do aplicativo, né, que desempenha essa mesma função, ou então ela não possa pagar por pacote de dados com internet móvel, Biagione, mas é uma grande aquisição, né?
Sim.
Uma solução inteligente essa.
É.
Muito boa.
Tudo isso acontece porque o agressor está na rua, tá, né? Na rua. Se ele tivesse preso, permanecesse preso, talvez não seriam necessários, né? Esses botões todos aí, se ele realmente fosse punido, né? Com vários anos aí para poder pensar dentro da cadeia no que fez, né? E, enfim, a gente sempre fala que mesmo com grandes campanhas, movimentos, tal, contra o feminicídio, ele continua. Você viu aí 700 casos, né? Que são números absurdos, né? A gente, quando pensa numa mulher sendo agredida aqui, outra agredida lá. Não, são centenas, né? De mulheres que são agredidas aí, feminicídios, razões assim, absurdas, né? O sujeito que, a mulher quer separar dele, ele não quer, ele prefere ficar com a mulher contra a vontade dela, é um absurdo.
Nossa,
isso, né?
Nunca vi.
Você querer ficar com uma pessoa que não quer ficar com você, né? Mas ele não admite,
não,
né? Então ele vai lá, ele comete feminicídio e tal. Enfim, é muito triste essa situação. O botão vem para ajudar, mas o certo mesmo seriam as leis manterem eles a partir da primeira agressão, já aí uns 10 anos de cadeia para ele poder pensar, né? No... E mesmo assim eu vou te falar, tem muitos que ao sair vão procurar a mulher, ela vai ter que também ter aí um acompanhamento, né? Da justiça para mudar de lugar, ter uma nova identidade, tudo isso é muito necessário, porque às vezes dependendo do sujeito aí, ele acaba encontrando novamente, pois cometendo o feminicídio.
Impressionante.
Daqui a pouco, qual que é o seu destaque?
Ah, pois então, nós temos a vacina contra a dengue. Foi elaborada e foi produzida no Butantan.
Sim.
E vão ser definidos quais os grupos prioritários para receber essa vacina já no início de 2026. Olha que interessante.
Eu fico orgulhoso quando eu ouço o Butantan, né?
Butantan
fazendo essas vacinas, como tantas
aprovadas.
Outras fez aí.
Já foi aprovada na Anvisa.
Mas antes de tudo isso, nós vamos para um intervalinho comercial, né, Rodrigo?
Isso.
Daqui a pouquinho a gente traz para você também aquele sujeito que deu um trabalho imenso para a polícia, correu quando foi alcançado, se resistiu à prisão, enfim, tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Fala galera, nossos amigos da Rádio Piratininga, estamos aqui hoje para agradecer esse ano maravilhoso, agradecer essa parceria com a rádio, que foi um espetáculo, tanto no YouTube quanto na rádio, o pessoal que ouve, o pessoal que assiste, agradecer a todos vocês. Muitos vieram aqui na nossa loja, falaram que nos viram, vieram comprar pela rádio, então só temos a agradecer, dar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo da rádio e dizer que o ano que vem estamos juntos outra vez, galera. Valeu, um abraço.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro. A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você.
Tá aí, nossos patrocinadores.
Sim.
Daqui a pouquinho tem mais. Abração pro Chico, que atesta aí o trabalho feito pela Piratininga e diz que foi um sucesso a campanha, tanto no YouTube como no rádio. Sim. Obrigado aí, viu, Chico? Vamos lá então, passar para você esse sujeito detido pela Polícia Militar na madrugada de ontem. Bairro Desterro, Casa Branca. Após uma perseguição que terminou em luta corporal com os agentes, o suspeito teria fugido ao ver a viatura invadindo uma casa. A equipe policial notou o homem em atitude suspeita na esquina das ruas Dr. Francisco Nogueira Lima e dos Pacheco, e ao notar a aproximação da viatura, ele correu e se refugiou nessa casa, que fica na rua Professor Midon, conhecida como ponto de tráfico de drogas. Diante da fuga e da possível invasão de domicílio, os policiais solicitaram apoio e entraram no imóvel. O suspeito desobedeceu às ordens de parada e correu para os fundos da residência, sendo contido na cozinha após o proprietário do imóvel, que seria o seu genitor, tudo em família, né? É o pai do menino, abrir a porta de acesso. Durante a tentativa de condução para fora da casa, o homem entrou em luta corporal com um dos policiais, mas acabou sendo detido e encaminhado à delegacia, onde foi autuado pelo crime de resistência, e após o registro da ocorrência, foi liberado. É o que a gente sempre diz, né? Um trabalho enorme dos policiais aí para poder pegar o sujeito, e quando pega, ele usa a porta giratória da delegacia. Ele entra e já sai, né? Então, fica aí mais uma vez o pedido, né? As autoridades aí no cumprimento de leis mais severas, na feitura aí, estabelecer, né?
Sim.
Leis mais severas, como no caso do feminicídio, a gente estava falando aqui, onde a mulher corre perigo assim que o sujeito é posto na rua. Aqui mais um exemplo, não foi no caso de mulher, mas um criminoso que está aí pelas ruas da cidade. Vamos falar daqui a pouquinho, falar em crime, dois casos: uma mãe presa em flagrante por maus tratos ao filho e uma filha presa em flagrante por agressão contra a mãe.
Nossa.
Olha como está a família, os lares em certas localidades.
É.
Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, agora é com você, viu, Suzana?
Sim, então vamos lá, nós temos a definição dos grupos prioritários para receber a vacina contra a dengue no Brasil.
Opa.
A partir de 2026. Vamos lá, vamos saber disso.
Vamos lá.
Trabalhadores da saúde e pessoas de 50 a 59 anos serão os primeiros a tomar a vacina contra a dengue. Os grupos prioritários foram definidos pelo Ministério da Saúde. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto Butantan, é o primeiro de dose única do mundo. As vacinas vão começar a ser aplicadas no fim de janeiro do ano que vem. Os grupos que receberão as primeiras doses foram estabelecidos com base em avaliações técnicas e no cenário epidemiológico do país. São 1.300.000 no lote inicial, que vão ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. A prioridade são os profissionais de atenção primária de todo o Brasil e os adultos entre 50 e 59 anos. Depois, a expectativa é ampliar a vacinação para faixas etárias mais jovens. Um estudo clínico voltado para a imunização de pessoas com mais de 60 anos deve ser iniciado no início de 2026, de acordo com o Ministério da Saúde. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Então, essa campanha procurando esses grupos prioritários aí, depois de uma análise técnica e um perfil, né, dessa epidemia, e segundo o Ministério, terão preferência quais? Trabalhadores da atenção primária de todo o país. Adultos de 50 a 59 anos, começando pelos mais velhos e ampliando gradualmente para outras idades. Essa vacina, ela protege contra os quatro sorotipos do vírus e será destinada inicialmente aos profissionais, né, que atuam diretamente na rede básica de saúde, nada mais justo. E à medida que tiver aumento da produção e ampliação das doses já entregues, a imunização avançará para o público em geral. Essa sugestão feita pelos especialistas, segundo o ministro, e que vai ser adotada pelo Ministério da Saúde, é começar a vacinação nos mais idosos e depois descer para os mais jovens, né, Bia Júnior? Essa, sim, é a proposta.
Com toda certeza. Agora é preciso tomar a vacina, né?
Precisa tomar, ano que vem, estando lá disponível.
É, eu acredito que já tenha vacinas disponíveis já, aí nos postos, né? Então, pessoal, é até interessante que coloque em dia aí a carteirinha de vacinação para poder estar kits com a saúde. É ou não é verdade?
Verdade.
E agora o ano que vem com essa novidade aí que chega até nós lá do Instituto Butantan. Bom, vamos passar aqui então essas duas notícias aí. A primeira, de agressão à mãe. A Polícia Civil de Tambaú prendeu em flagrante ontem uma mulher de 28 anos suspeita de agredir a própria mãe de 47 anos. Isso aconteceu no Jardim Nova Aparecida. A ação integra as atividades da Operação Era 2, voltada a enfrentamento da violência doméstica no município. De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia, relatando ter sido novamente agredida dentro da residência. É o que a gente sempre diz, enquanto a pessoa estiver na rua, ela vai cometer, né? Ela quer dinheiro para comprar droga. A mãe não dá, quer dizer, já comprometeu toda a situação ali. Bom, após o registro, o delegado de polícia, Dr. Tiago Rubim, determinou o início imediato das diligências. A equipe policial fez buscas na região e encontrou a suspeita em via pública. Ela foi conduzida à delegacia, onde foram coletados depoimentos e demais elementos de prova. A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, todos praticados em contexto de violência doméstica. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e o delegado representou pela conversão da prisão em preventiva. Já é alguma coisa, considerando o risco de continuidade das agressões e o histórico de conflitos anteriores. Mas o certo mesmo seria uma prisão aí definitiva, né? Passar aí um bom tempo mesmo aí por trás das grades. A outra é a mãe que maltratou o filho. Ao contrário, uma mulher presa em flagrante na tarde de segunda-feira, Jardim Alvorada, em Casa Branca sob a acusação de maus-tratos contra uma criança. A prisão ocorreu após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de desinteligência familiar, onde a agressora, que seria usuária de drogas, teria agredido o próprio filho. A equipe da Polícia Militar foi chamada. Ao chegar à residência, fez contato com a avó da criança. Ela relatou que a filha estava no interior da casa quebrando tudo e que havia agredido o neto. A avó solicitou atendimento médico, uma ambulância do resgate compareceu ao local. A criança foi conduzida ao pronto-socorro para realização de exames de corpo de delito, constatando que a criança apresentava um hematoma na face. Após o exame, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Casa Branca, onde a agressora permaneceu à disposição da justiça. Ao final dos procedimentos, o Conselho Tutelar compareceu à delegacia para dar seguimento ao acompanhamento do caso. Claro, evitando aí um novo contato da mãe com o filho, porque as agressões, se é um âmbito aí em que você está no dia a dia com drogas e, né, entorpecentes, tá, a criança não pode conviver com isso, ou vai acabar tudo da mesma forma. Cada briga ali que tiver, né, a cada caso que envolva aí tensão, estresse e tudo mais, a cada desentendimento, né? Bom, o que temos agora aí das suas reportagens e matérias, Suzana?
Pois então, nós temos um dia de atendimento gratuito, ajuda muito para prevenir câncer de pele, Biajone. Muito importante esse dia de gratuidade. Vamos ouvir como vai funcionar.
Vamos lá.
A chegada do verão também implica em cuidados redobrados para evitar o aparecimento do câncer de pele. Para conscientizar e dar os cuidados necessários de prevenção à população, no dia 13 de dezembro vai ser realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia o tradicional Dia do Atendimento Gratuito. O presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Carlos Barcaui, destaca que o melanoma, apesar de menos frequente, é considerado o tipo mais agressivo da doença.
Já o melanoma, né, ele, embora seja o menos frequente, ele representa 4% mais ou menos dos cânceres de pele, ele é responsável por 75%, 80% dos óbitos por câncer de pele. Ele é um tumor potencialmente grave, pode dar metástase, pode levar ao óbito, pode matar a pessoa. Então, esse tumor, ele deve ser diagnosticado o mais precocemente possível.
O Dia do Atendimento Gratuito vai contar com mais de 100 postos em todo o país, oferecendo orientação, diagnóstico e cuidado à população. Carlos Barcaui ressalta que o mutirão funciona exclusivamente com o objetivo de avaliar lesões suspeitas de câncer de pele.
Eu acho que é uma oportunidade muito boa, uma oportunidade única de você fazer um check-up gratuito da sua pele para detecção do câncer, de preferência de maneira precoce. Então, para saber onde estão localizados os postos, pode consultar o site da SBD, sbd.org.br/dezembro laranja, e lá você vai ver todos os endereços dos nossos postos.
O Dia do Atendimento Gratuito acontece no dia 13 de dezembro, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Desde o início desse mutirão, em 1999, já foram realizados mais de 600 mil atendimentos, com mais de 75 mil casos de câncer cutâneos identificados. Mais informações no Instagram, @dermatologiasbd, ou no site da sociedade, que é o sbd.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos Briggs.
Então, essa ação ela é bastante importante, porque ela vai poder identificar precocemente as lesões suspeitas de câncer de pele, né? E poder orientar a população sobre prevenção e cuidados essenciais. O Rodrigo colocou para nós, quem você, internauta, vai poder ver, nós temos aí que ele colocou como prevenir o câncer de pele. Primeiro, evitar exposição solar, principalmente durante os horários de pico, que são muito nocivos, que é das 10 da manhã às 16 horas. Não se exponha ao sol. Usar também roupas que protegem o corpo, calças compridas, blusas de manga comprida, etc. Crianças e adolescentes devem evitar super exposição ao sol para reduzir o risco de melanoma na fase adulta. E também usar óculos com filtro de proteção solar. Habituar-se a buscar sombras durante deslocamento ou permanência em áreas ensolaradas. Usar um protetor solar com fator de proteção solar igual ou inferior a